A aprovação da legalização da eutanásia em destaque neste São Bento à sexta com os líderes parlamentares do PSD e do PS. Começo já por Joaquim Miranda Sarmento, a quem pergunto se esta foi de facto a melhor altura para apresentar um projeto de resolução de referendo à morte medicamente assistida ou se foi tudo um pouco a destempo.
Este projeto de lei no Parlamento foi terminado, foi consolidado no final da semana passada. Dr. Luís Montenegro sempre foi favorável a que a matéria da eutanásia fosse referendada e por isso entendemos, no início da semana, propor ao Parlamento que votasse a possibilidade de um referendo, admitindo que o Parlamento chumbaria essa iniciativa. Mas da nossa parte fica a mensagem de que entendemos que esta é uma matéria na qual o PSD, tal como o Partido Socialista também fez, dá liberdade de voto aos seus deputados e, portanto, sendo da consciência de cada um, não estando nem no programa eleitoral do PSD, nem no programa eleitoral do PS com que os dois partidos se apresentaram às eleições legislativas, entendemos que é uma matéria que deve ser objeto de referendo e objeto de apreciação por todo o povo português, tal como outras matérias foram no passado, nomeadamente a questão da interrupção voluntária da gravidez.
E o Partido Social Democrata, independentemente do que aconteça a nível de Parlamento, pode acontecer que peça ao Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre esta questão do referendo e sobre a decisão, quer do Presidente da Assembleia da República, quer do que venha a acontecer em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais.
A seu tempo, tomaremos as decisões relativamente aos vários instrumentos que neste momento se colocam sobre esta
matéria. Mas isso pode acontecer, é o que me está a dizer.
Há uma possibilidade, como existem outras, também veremos o que é que o Sr. Presidente da República entende fazer, se promulga ou se envia para o Tribunal Constitucional.
Eu estava agora a falar da questão do próprio referendo,
sim,
não é?
Claro, mas aguardaremos também por essa decisão do Sr. Presidente da República, mas o nosso ponto essencial é que esta é uma matéria que de facto apela à consciência de cada um. Eu votei contra a eutanásia, mas, como disse aqui a semana passada, não sou insensível aos argumentos de quem votou a favor e daquilo que vi do debate nestes anos todos em que já discutimos este tema. Creio que quem é a favor também não é insensível aos argumentos de quem é contra. E, portanto, nesta matéria é de facto uma matéria complexa, uma matéria difícil, uma matéria de âmbito pessoal de cada um e, por isso, era importante para o PSD que, de facto, houvesse um referendo e que os portugueses fossem chamados a decidir sobre esta matéria, como há 15 anos, sensivelmente, foram chamados a decidir sobre a interrupção voluntária da gravidez.
Antes de dar a palavra a Eurico Brilhante Dias, gostava de perceber o que é que tem a dizer em relação ao que diz hoje Pedro Passos Coelho, ex-líder do PSD, num artigo no Observador, em que, na prática, desafia o PSD a dizer exatamente o que pensa, se é contra, se é a favor a eutanásia ou a legalização da eutanásia e também se no caso de o PSD vir a ser governo dizer desde já que é uma coisa que é para revogar.
O artigo do Pedro Passos Coelho é um artigo profundo, é um artigo de facto que merece ser lido por todos independentemente da posição que se tenha sobre a eutanásia, mas eu discordo, eu acho que não houve nenhum desafio. O PSD sempre deu liberdade de voto aos seus deputados e no limite aos seus militantes quando a questão do referendo se coloca e por isso o PSD não pode ter uma posição oficial sobre esta matéria, até porque...
Uma orientação, pelo menos.
Não, repare, quando se dá liberdade de voto não se pode dar orientação, estamos a falar sobre a eutanásia, sobre o referendo. Essa é uma matéria política.
Certo. Mas, por exemplo, Pedro Passos Coelho teve ali algumas dúvidas neste momento há uma posição. Rui Rio era a favor da legalização da eutanásia.
Mas também nunca impôs isso como...
Não é isso que eu lhe estou a perguntar. Estou-lhe a perguntar porque é que o líder do PSD, ou o próprio PSD, neste momento, não tem uma posição...
Não, mas o líder do PSD já manifestou a sua posição, é contra, embora tal como eu também aqui acabei de dizer e disse a semana passada, sem deixar de ser sensível aos argumentos de quem é a favor, porque esta é de facto uma matéria bastante delicada. Agora, se eu entendo aquilo que Pedro Passos Coelho quis dizer, é que, de facto, não há matérias irreversíveis e, portanto, a questão do referendo e a questão da decisão pode sempre ser de futuro avaliada. Agora, o PSD não tem que ter, sobre esta matéria, dando liberdade de voto aos seus deputados e, no limite, aos seus militantes, se um dia houver referendo, não pode, porque seria contrassenso, ter depois uma posição oficial sobre esta matéria, mas a posição do Dr. Luís Montenegro é clara e ele expressou-a na segunda-feira. Ele é contra, embora compreenda, tal como eu também aqui disse, vários dos argumentos de quem é a favor.
E em relação a, porque isso está dito, ou escrito, por Pedro Passos Coelho, de o PSD, se for a maioria do governo, se dizer já que revoga esta legislação?
Eu acho que o mais importante neste momento era que houvesse, de facto, um debate na sociedade e, sobretudo, perguntar aos portugueses o que é que os portugueses entendem sobre esta matéria, até porque nenhum dos dois partidos referiu qual era a sua posição quando tivemos eleições legislativas. E, por isso, antes de mais, é preciso dar a palavra aos portugueses e depois, obviamente, respeitar aquilo que for a decisão dos portugueses em matéria de referendo, se ele se viesse a realizar, coisa que neste momento parece bastante mais difícil, mas esse para nós é o ponto mais importante.
Eurico Gantias, presumindo que a lei passa no crivo constitucional, quer do Presidente da República, quer eventualmente do Tribunal Constitucional, a rampa deslizante, ou seja, uma lei que venha a sofrer depois alterações e tornar-se cada vez mais abrangente, não é um problema para o Partido Socialista? Ou seja, não acredita neste momento que a lei venha a ser alterada de tal forma que seja muito diferente do que temos agora?
Não, teremos sempre, evidentemente, um quadro de avaliação legislativa, como fazemos sempre, no quadro também das maiorias, naturalmente, que se formam na Assembleia da República. Eu, sem prejuízo da opinião pessoal e da posição pessoal, eu não esqueço que estamos a falar de uma lei da República, Eu divirjo no que diz respeito à posição do Joaquim Mariano da Sarmento e do PST em dois pontos fundamentais. O primeiro é porque eu penso mesmo, e sublinho, que eu penso que os direitos fundamentais não são referendáveis. Os direitos individuais, aqueles que constam do coração central dos direitos fundamentais, dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, dos cidadãos em geral, que são liberdades individuais, devem ser preservados. E porque estamos a falar da liberdade individual de cada cidadão, nós devemos ter muita atenção para que ele não se torne numa discussão, que era uma discussão de claques, num tema particularmente complexo. E eu penso que todos aprendemos com o erro, porque foi manifestamente um erro, a fazer um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, sem prejuízo do resultado ser A ou B, porque os resultados até foram diferentes em duas circunstâncias. E, portanto, é um erro. Os direitos fundamentais, o coração dos direitos fundamentais não é referendável. A utilização do instrumento de referendo tem que ver fundamentalmente com questões de governação da comunidade, como, aliás, acontece noutros ordenamentos jurídicos. E o Partido Socialista tem uma posição muito clara sobre esse assunto. Independentemente das maiorias que se formam na Assembleia da República, referendar direitos, liberdades e garantias é abrir um espaço muito perigoso para as liberdades individuais de cada cidadão, e que estão garantidas e devem estar garantidas constitucionalmente. A segunda questão, que divirjo, é no que diz respeito aos partidos políticos. Nós estamos a falar de um processo legislativo que, como eu já tive a oportunidade de dizer no passado, ultrapassou três legislaturas. Quando o PS foi a votos, quer em 2019, quer agora em 2022, os portugueses sabiam bem qual era a posição esmagadoramente maioritária do Partido Socialista.
A verdade é que não constava do programa eleitoral do Partido Socialista, como nunca constou, não é?
Como nunca constou, e por isso foi aprovado em Congresso como um projeto próprio. E também não deixa de ser verdade que fomos a eleições no meio do processo legislativo. O PS nestes assuntos, aliás, como em outros em geral, dá sempre liberdade de voto. E hoje, mais uma vez, alguns deputados do Partido Socialista, aqueles que entenderam, votaram contra. Se não me falha a memória, 6 e uma abstenção. Devo dizer que, e em particular até como católico e como pessoa que tem fé, é sempre fortemente dilacerante esta discussão entre aquilo que é o direito à vida, mas também a dimensão que o Tribunal Constitucional falou do dever à vida. O direito à vida não é um dever de viver. E, por isso, colocar nas mãos de cada indivíduo consciente, cada indivíduo que é acompanhado psicologicamente, cada indivíduo que conhece a sua circunstância, cada indivíduo que, na sua liberdade individual, num momento final da sua vida, decide como morrer, e como morrer como uma parte importante da sua vida, é uma decisão individual. Eu não defendo, nunca defendi, a eutanásia, a morte medicamente assistida para mim, para uma familiar. A vida, graças a Deus, nunca me colocou perante esse dilema. Não deixa de ser verdade que muitos portugueses, fugindo ao ordenamento jurídico português, têm ido ao estrangeiro fazê-lo, e nós conhecemos vários casos de portugueses que saíram. Tipicamente são pessoas com mais recursos, que vão a países como a Federação Suíça ou a Bélgica fazê-lo.
Mas com um quadro legislativo ainda mais avançado e muito mais liberal. Sim, do que agora foi aprovado.
O quadro português é um quadro muito defensivo, é um quadro de confirmação pelo menos três vezes.
É para
vezes.
Esses cenários que nós estamos eventualmente a caminhar?
Não me parece.
Nós, como país.
Comunidade. Como comunidade. Certo. Eu acho que nós temos que ser muito ponderados. Nós temos que implementar bem o instrumento legal que aprovámos hoje, sem prejuízo da intervenção de Sua Excelência, Sr. Presidente da República e do Tribunal Constitucional, portanto eu não quero pôr, como se costuma dizer em português, o carro à frente dos bois, mas nós devemos ser muito ponderados, devemos perceber que há um conjunto, por exemplo, de médicos que não o quererá fazer, que há outros médicos que, bem pelo contrário, enfermeiros que sim, que estão disponíveis, aliás conheço vários que são defensores e que, sendo médicos, são defensores da medida legislativa que adotámos.
A objeção de consciência está bem defendida neste
sim,
texto de substituição.
Sim, a objeção de consciência é muito importante no caso dos médicos e dos profissionais de saúde em geral, naturalmente. É uma decisão muito difícil, é uma decisão que o legislador pensou muito. É tão complexo, envolve tantas variáveis que julgo que não é referendável e, portanto, não é possível colocá-lo como algo a preto e branco. E, por isso, compreendendo eu essas circunstâncias, acho que nós tomamos as decisões adequadas, que foi um processo longo, maduro, com audições, muito, eu diria, com muito tempo, praticamente já na terceira legislatura desde que entrou este processo, percebendo que quando legislamos para a comunidade, nós não legislamos para a situação concreta de cada português, para os católicos, para os muçulmanos, para aqueles que são agnósticos, ateus, nós damos um direito aos cidadãos para que eles em liberdade o possam utilizar. Ninguém é obrigado a ter ou a fazer a eutanásia ou a morte medicamente assistida. Mas em liberdade há cidadãos que nas suas convicções e na sua circunstância o podem querer.
Posso só acrescentar uma coisa? Eu partilho com o Eurico a fé católica, já não partilho com o Eurico a fé, ou pelo menos a esperança de que Portugal não siga os maus exemplos de outros países que adotaram a
eutanásia, portanto.
De países que são mais desenvolvidos do que Portugal, são até mais progressistas, e onde, de facto, o caminho que se tomou foi um caminho preocupante. O problema nestes processos, e mais uma vez, compreendendo muitos dos argumentos de quem defende o sim, o problema nestes processos é, como dizia o Eurico Brilhante Dias, a lei tem que ser geral e abstrata, e por isso é difícil, nós podemos sempre encontrar casos casuísticos, onde de facto o sofrimento foi levado aos limites e onde se calhar podemos ser compreensivos perante aquele sofrimento atroz, mas depois, como a lei tem que ser geral e abstrata, esse perigo que vários países estão a demonstrar e países, mais uma vez, mais desenvolvidos e mais avançados do que Portugal, deve nos fazer preocupar. Mas, por outro lado, também concordando com outra coisa que o Brilhante Dias disse, é que de facto as maiorias no Parlamento vão e vêm, quer dizer, mudam. Isso é o que a democracia tem de melhor. E por isso mais do que a opinião das 230 pessoas que hoje estão sentadas no hemiciclo, aquilo que de facto deveria valer nesta matéria, que nos define enquanto sociedade e que nos vai definir muito no futuro enquanto sociedade, devia ser objeto de resposta dos mais de 9 milhões de portugueses que têm direito a votar através do Instituto do Referendo.
Gostava de terminar esta nossa conversa perguntando se o texto de substituição que agora foi aprovado em votação final global, se na redação final no Parlamento, se é suposto aí haver algum tipo de alteração ou ajuste de última hora, se isso é possível ou se o PS vai deixar que seja de alguma forma alterado, o que é que podemos esperar?
Eu espero objeções a alterações do texto votado. Foi por isso que tivemos que ser particularmente cuidadosos em sede de documento aprovado em comissão e que subiu a votação final global no hemiciclo. As circunstâncias de alteração de redação final só podem ser por unanimidade. E essa circunstância faz com que, me pareça evidente, e não falo concretamente do PPD-PSD, porque está aqui o Joaquim Miranda Sarmento e pode falar pelo PPD-PSD, não me cabe a mim, mas é evidente que há grupos parlamentares que não estão disponíveis para ajustar o texto, se alguma coisa fosse necessário. Aliás, como não estiveram na legislatura anterior, quando o CDS vetou, não dando a unanimidade para que fosse feito um ajustamento de linguagem ou pequenos pormenores. Portanto, aquilo que espero é que este texto, que foi a votação final global no hemiciclo, seja, eu diria, no essencial, praticamente o texto que será idêntico à redação final, mas veremos, eu não me quero antecipar ao trabalho da Comissão. Mas só acentuar um aspecto que me parece relevante, que é a tal divergência que tenho com o Joaquim Miranda Sarmento, que é, eu acho que a comunidade não deve referendar direitos individuais e direitos que são direitos exercidos individualmente. A comunidade escolhe o seu modelo de governação, escolhe o seu modelo de quem governa, escolhe as leis que globalmente a regem, mas tem que acreditar na democracia representativa para que no quadro das liberdades individuais não seja o conjunto dos 9 milhões de eleitores a decidir aquilo que o vizinho ou a vizinha vai decidir. Não é o meu vizinho nem a minha vizinha que escolhe por mim. Eu votei e esse voto é um voto que elegeu 230 representantes precisamente para que eles exerçam esse mandato e para que no quadro da defesa da Constituição estejam na primeira linha da defesa da Constituição.
E para terminar mesmo, Joaquim Miranda Sarmento, o Presidente da República dizia que iria tomar uma decisão muito perto do Natal. Era bom que uma decisão fosse tomada em cima do Natal, ou era bom deixar passar as festas e aí sim o Presidente dizer se veta, promulga ou envia para o TC?
Não, acho que a decisão do Sr. Presidente da República compete apenas a ele e nos prazos que ele entender mais adequados, independentemente do calendário. Aquilo que compete ao Sr. Presidente da República é de facto tomar a decisão que entender que é a melhor aos interesses do país, independentemente de demorar uma semana ou demorar mais tempo.
Está assim terminado este São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.